longe de mim. Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender.
Terça-feira de carnaval, estamos começando aqui o 14º Manisoba Podcast. E como a gente sempre faz as coisas inesperadas, no dia de carnaval a gente vai fazer um disco de rock, né? Manisoba que já fez vários discos de samba, música brasileira mais, vamos dizer assim, né, ligada mais ao país. Vamos fazer aqui um de música popular britânica, MPB aqui. Né?
E como fala o nosso grande convidado de hoje, o inoxidável Drauzio Almeida, que se dissolvam as fronteiras. Porra, rapaz. Seja bem-vindo, Drauzio.
Eu disse isso.
Falou alguns minutos atrás. Alguns minutos atrás, rapaz.
Ah, sim, é verdade.
E hoje. Hoje com Urbana Legion Omnia Vicit. Legião Urbana vencerá tudo. Quer dizer, eu acho que é isso.
Que bonito. Nivaldo também tá aqui no estúdio. Boa tarde. Mais conhecido como casa, né? Tudo bom, Nivaldo?
Mais conhecido como o quê?
Casa, né? Estúdio aqui nosso.
Ah, tá bom,
né?
Tá bom. Mesa de
tamo
bar,
aqui, né? E estamos aqui com a presença de Rodrigo também, um convidado.
Seja bem-vindo, Rodrigo.
Já viu? Então, quero deixar os convidados aqui à vontade quando quiser participar de alguma coisa. E é isso aí, Mochi faz tempo que tava querendo fazer um disco dos anos 80, né? Que a gente sempre ligado aí à década de 70. Uhum. A gente fez um dos anos 80, eu acho, né?
Eu não recordo, cara.
Acho que não, nenhum, né?
Nenhum.
Nivaldo tem a melhor memória aqui.
Pois é, né?
Então, Mochi, o que foi que te levou a escolher aí o primeiro disco dos anos 80, Legião Urbana?
Pela importância da banda, né? Na verdade, é um representante legítimo dessa década. Não só do rock nacional, mas da década de 80, da geração que ele chamou, ele mesmo cunhou a geração Coca-Cola, essa geração brasileira recém-nascida da abertura política e social do Brasil, mas ainda muito atônita, muito desnorteada. O Legião Urbana foi a voz e o Renato Russo, o porta-voz de toda uma geração de adolescentes, de jovens, de pessoas esperançosas. Entre elas eu, vocês, com certeza, assim, a nossa geração cresceu escutando Legião Urbana, né? Eu acho que foi uma boa escolha.
Uhum, maravilha.
Modéstia à parte.
Então aí já rolou essa primeira música, que foi um grande hit deles, né?
Com certeza.
Na verdade, esse disco tem várias músicas de sucesso, né?
Clássicos, né? Clássicos, algumas delas até regravadas inúmeras vezes, como essa própria Será, Mas Ainda é Cedo. Por Enquanto, que é a música que fecha o disco, considera até uma das... Rapaz, eu li um dia desse, um crítico de arte, assim, uma das melhores músicas de finalização de disco, né? Tem categoria pra tudo, nem eu sabia disso, mas com certeza essa geração Coca-Cola, conforme eu falei, né? É um hit dos hits aí.
E algumas dessas músicas foram compostas por Renato, né? Na época que, assim, ele ainda era adolescente, né? Ele era, tipo... E depois ele conseguiu gravar, né? Depois que ele, assim, passou por algumas bandas lá em Brasília, na cena de Brasília. E ele gravou esse disco aí em 84, saiu em 85, né? Mas, assim, as músicas foram compostas numa época que ele era ainda adolescente, né? Mas...
O Renato Russo, assim, ele se mudou pra Brasília na década de 70. A Brasília, com 20 anos de existência. Uma Brasília que era considerada uma ilha cultural, na verdade. E faltava a Brasília esses porta-vozes da arte local. O Renato Russo com Legião Urbana, com a geração de rock da época, o Paralamas do Sucesso, o Capital Inicial tão amado por Chivuca, Plebe Hood, enfim, toda essa geração moldou a arte local, a considerada arte de Brasília da época. E tudo isso o Renato Russo viveu na adolescência dele, né? O Renato Russo teve alguns episódios interessantes que moldaram essa personalidade forte que ele teve, que aconteceu justamente nessa década, na década de 70. Um dos fatos interessantes é que ele teve um problema de saúde chamado epifisiólise, né? Uma lesão do fêmur, que ele ficou imobilizado praticamente por 2 anos. Enquanto todo mundo estava lá curtindo as festas, paquerando e tal, e ele estava no quarto dele, lendo avidamente... inúmeros autores, ouvindo discos e fantasiando e viajando e poetizando. Essa fase, até a família, a mãe dele conta que foi fundamental, talvez, porque foi uma fase muito produtiva, apesar do isolamento das restrições físicas dele.
Uhum. E isso ele tinha que idade, moço?
Isso, né? Eu acho que tinha uns 14, 15 anos de idade. Uhum. E aí quando ele se recuperou, aí é quando ele começa a frequentar mesmo os ambientes roqueiros da época, né, de Brasília.
Uhum. Você como médico, então, quer dizer que um problema de saúde, nesse caso, foi bom.
Com certeza, porque a saúde vai além, né, cara? A saúde vai além da doença. É possível ser um doente saudável. Uhum. É possível ser um doente saudável. Na verdade, a saúde vai além do que você ter ou não ter doença. Saúde é como você se adapta, né? E como você tira aquilo dos momentos que você tem todos os dias, sejam bons ou ruins, é o potencial de vida, né? E quantos exemplos a gente teve, né, de artistas que saíram do caos, na verdade, né? Uhum. E o Renato Russo, podemos dizer que essa fase mais restrita dele, mais limitante, foi um potencial criativo, sim. E isso simboliza um pouco também essa questão do isolamento momentâneo dele. Na verdade, a introspecção que o Renato Russo sempre transpareceu nas músicas dele, né? Mesmo músicas fortes, contundentes, sempre tinha um aspecto um pouco melancólico, né? Não podemos deixar de falar disso, né? Ele era o poeta de dentro, enquanto, por exemplo, um paralelo no mesmo rock nacional, o Cazu era um poeta para fora, né? São considerados dois dos maiores ícones do rock nacional. E tem essa simetria, né?
Entendi. E Mochi, nessa época ele já estava morando em Brasília, que ele é carioca, né? O Renato Russo, né? Na verdade, os dois Renatos da banda são cariocas.
Renato, né? Manfredini Júnior, né? Uhum. O nome dele, né? E Russo, não sei se você sabe disso, Russo, o grande Márcio Jarek, o beatnik, né, que hoje acabou não podendo estar presente aqui, mas ele me falou que, na verdade, do Russo vem de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, e também uma das grandes leituras que o Renato sempre fazia, né?
E o Márcio, a gente vai tentar aí no meio do programa um contato com ele.
Vamos,
né?
Tentar. Márcio, vai se preparando aí, cara. Você vai ouvir isso depois.
A gente insistiu tanto pra ele participar aqui do programa que eu acho que ele desligou o celular, né? Mas a gente vai tentar falar com ele daqui a pouco. Não, e aí sim, Renato, né, morava em Brasília quando ele encontrou, né, a Turma da Colina, que chama.
Isso, exatamente. É. Turma da Colina, que a galera se reunia pra tomar um vinho barato, curtir um som. Né?
Mas sabe por que a Turma da Colina, o nome?
Não, conta aí, eu acho que é a região de Brasília, né, que chama isso.
É, na verdade, sim, Brasília, né, se organiza pelas superquadras, né? E a superquadra sempre tem uma numeração, né? Uhum. 102, Norte, a 213 Sul, etc. A Colina era a única superquadra que não tinha residencial, mas que não tinha um número. Ela era dentro da universidade, da UNB, lá de Brasília, né? E ela ali dentro, e ela foi criada para os professores se hospedarem ali, né? Ficarem ali, né, morando.
Como se fosse uma residência universitária, né?
Não, é para os professores mesmo irem com as famílias, morar ali, entendeu? Não é uma coisa temporária de estudante. Os professores iam lá e tinham essa superquadra que podia utilizar. Então os filhos dos professores ficavam se encontrando ali e acabou montando bandas de rock, né? E aí tem toda a história que a gente já conhece, né?
Com certeza.
E aí essa,
legal,
essa turma aí, depois Renato começou a ter contato com essa Turma da Colina, que já tinha o Fê e o Flávio Lemos,
que,
né?
Que formaram o Aborto Elétrico, né?
Isso, exatamente.
Na verdade, conta uma coisa interessante, esses integrantes contam que o Renato era o único que chegava, ele já era professor, né, de inglês, chegava de táxi, né? A galera recebia mesada ainda, eram adolescentes. Uhum. Revoltados, né, com a situação do país e tal. E o Renato chegava de táxi, né, e de modo diferenciado, já ganhava o próprio salário, mas aquela figura sobressaía na época. Uhum. E nessa época que se formou o primeiro grupo, o Aborto Elétrico, que na verdade possui as principais, vamos dizer assim, tem em patrimônio as principais músicas do que depois ficou pro Legião. Né? As primeiras gravações das principais músicas do Renato Russo foram pro Aborto Elétrico, né?
É verdade. Vamos escutar um pouquinho dessa música aí, cara?
Manda ver aí.
Pô, quando eu mando uma música, ele acaba, né?
Tem uma história interessante dessa fase do Aborto Elétrico, que diz que o Renato Russo, né, o símbolo da introspecção do lirismo do Renato, né? Diz que uma vez ele chegou atrasado no show do Aborto Elétrico, já era conhecido em Brasília, né? Uhum. Abria shows e tal. E o Renato Russo chegou atrasado e o cara puto, né? O baterista, isso já tava no fim do Aborto Elétrico. Mas, pô, aí quando o Renato Russo chega com uma garrafa de vinho no braço e chorando. Mas foi, Renato, você tava... Cara, você não sabe o que é hoje. Não... Cara, hoje é a data do aniversário da morte de John Lennon, cara. Mas como, porra? Todo mundo esperando pra fazer o show. Aí ele, tipo, quase cancela o show por causa disso, né?
É que, acho que foi a Yoko, né? Fez um pronunciamento convocando todos os fãs pra fazer uma meditação ali num horário que era o equivalente a 4 da tarde no Brasil, pra reunir o pensamento pra John Lennon e tal. E ele foi fazer isso, ele tava travado de vinho, né?
Uhum.
E aí foi lá, disse que foi pro meio do mato lá e disse que foi até um momento único na vida dele, quando ele fez essa meditação, o céu se abriu na hora, assim, né? E aí ele volta pro show lá. E aí eu acho que foi o próprio Fê Lemos, né, que ficou
puto, né?
Puto com ele, né?
Tanto é que pouco depois no show aí ele começou a errar. Disse, no meio de Veraninho e Vascaína, que era uma música que eles tocavam, o Fê Lemos não aguentou, porque ele tava errando demais a letra da música. Pegou a baqueta da bateria e tacou no Renato, né? Aí a baqueta estourou nas cordas no Renato Russo e ficou puto. E aí, pouco depois, só acabou a banda. Acabou a banda e foi o fim do Aborto Elétrico. Só que, curiosamente, ainda na época que o Aborto Elétrico tocava, o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá, que eram garotões da época, circulavam no meio, viram o Renato Russo tocar. E um dos depoimentos é interessante, falam que... Acho que foi o Marcelo Bonfá que fala que, quando viu o Renato Russo a primeira vez tocar, ficou impressionado pela energia daquele cara. E se manifestou em um dos momentos, ele tocando, e começou a quebrar as cordas da guitarra, uma por uma, só sobrou uma. E ele continuou tocando com uma corda e os dedos sangrando, cara. Sangrando de machucar. Isso é atitude rock, né? Isso é atitude rock vindo de um professor de inglês. É, na verdade, é muito mais o espírito, quando, independente da aparência, do estereótipo, né? Postura, né?
E o próprio Dado, né, falou, não lembro, numa entrevista, né, como conheceu o Renato, né? E eu não lembro se o Fê Lemos também, na época, disse que eles estavam sentados assim numa daquelas super quadras lá de Brasília, e aí passou o Renato e o pessoal do Aborto Elétrico.
Pichando, né?
É, passaram lá e picharam o A-E, né, do Aborto Elétrico. Né? E é assim que eles conheceram, e foram procurar mais saber o que era aquilo ali que eles tinham pichado, né, e conheceram a banda e tudo mais.
Essa que tá tocando ainda é cedo, é uma das músicas mais conhecidas, mais regravadas de todos os tempos, músicas vindo do rock nacional, né? Música fantástica. E aí, pouco depois, o Renato começou a fazer um projeto solo, que era o Trovador, não sei se posso chamar de projeto. Tocava, né? Ele conhecia, tinha os contatos, e chamava Trovador Solitário, abriu o show do Plebe Ruby, de Plebe Ruby, por exemplo, que era a banda da cena local de Brasília, mais conhecida. E aí ele percebeu um momento, ó, não tá legal, assim. Nesse meio tempo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá já estavam admirando o trabalho dele, e os caminhos se levaram para que ele se formasse um grupo. Inicialmente com Marcelo Bonfá e mais dois integrantes, e depois o Dado Villa-Lobos substituiu um deles, que era o irmão do tão amado Cornivaldo, de Ouro Preto.
É, Nivaldo, eu acho que tem uma história aí com o Dinho, né? Na longa vida dele, né? Anivaldo, você quer...
Talvez eu tenha sido responsável mentalmente pela queda dele.
Rapaz, eu acho que o Nivaldo foi em todas as igrejas de Salvador fazer promessa pra Dinho Ouro Preto. Contra Dinho Ouro Preto. As 365 igrejas. E aí formou-se o Legião Urbana, 84, por ali, né? 83,
acho que
foi 83, 84. Uhum. Na verdade, tem uma coisa interessante dessa fase... Que é quando o Legião Urbana surge pro Brasil. Que foi em 83, cara. Quando com a gravação do Paralamas da música Química. Foi a primeira música que chamou a atenção para esse compositor, Renato Russo.
É porque até então era uma banda bem restrita ali a Brasília, né? Fazia mais ensaios do que shows, né? Então, assim, é conhecido mais pelo pessoal mesmo, né? A cena local. E a primeira vez, eu acho, de âmbito
de,
nacional.
De impacto, é. Porque, assim, Paralamas já era uma banda que tava... Tá com todo o rojão, né? E aí, Paralamas grava Química, vem o cara lá da gravadora e pergunta, pô, quem é essa música aí, bicho? Cara, aí o Herbert Viana, amigo do Renato, chegou e disse, cara, essa é de um músico chamado Renato Russo, o cara que eu queria ser, né? E aí, chamaram, foram atrás do Renato, e aí, nesse meio tempo, Renato Russo desceu pro Rio junto com os outros dois já integrantes, Marcelo Bonfá e o Dado Villa-Lobos.
É, e aí eles tentam gravar o primeiro disco, né? Que foi uma gravação meio conturbada, né?
É, foi conturbada porque tiveram alguns eventos, né? Assim, pouco antes da gravação propriamente dita, os caras desceram pro Rio, conheceram, fecharam o contrato. Quando voltaram pra Brasília, o Renato entrou numa crise existencial ferrada, cortou os pulsos, né? Até um ponto de vista que é pouco falado, assim, meio lógico, né? Pelo drama que ele viveu. E nesse meio tempo, o Renato Russo foi quando ele compôs uma das músicas mais conhecidas, mais aclamadas, que é Índios, né? Uhum. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Né? Ele tentou se matar, sangrou literalmente. E foi a forma que ele obteve dentro dele pra tentar chegar a alguém.
Uhum. Mas, Moitinho, antes disso, né, lá no Rio, eles fizeram algumas tentativas de gravar o disco. Tiveram problemas com a produção do disco.
Não, mas na verdade isso foi antes da produção.
Ah, é?
Foi antes, tá, foi antes. Aí teve a produção, aí teve os problemas da produção.
Entendi.
Né? Que tipo, os produtores lá, tipo, o Renato Russo não se topava com ninguém, né?
Uhum.
Tipo, uma personalidade muito forte. O que é que você viu sobre isso aí?
O próprio Marcelo Bonfá também disse que não conseguia concordar com o que o produtor colocava, né? Que eles tentavam colocar, vamos tentar fazer Geração Coca-Cola com um lance meio Bruce Springsteen. Nossa, por favor, me ajuda, Nivaldo.
Springsteen.
Valeu. Acho que a gente tem que começar a beber cerveja no início do programa e não antes, né, cara? Senão o negócio não sai direito. É. E assim, eles não. Apesar de hoje eles gostarem do Bruce, mas na época eles não achavam que tinha nada a ver com a música, né? E assim, tiveram vários problemas, chegaram a brigar com o produtor, né? O produtor.
Vários, cara, né? Vários. Isso que eu acho que no mínimo 3, cara.
Uhum.
Que a EMI teve que recontratar. Porque não se bateram com o Renato Russo.
É que eles queriam somente, fazer algo, né? Simples mesmo, né?
Não, e um lance que também que os produtores. Teve um produtor que. Então disse, cara, vocês não são músicos.
Uhum.
Depois o Renato responde na taxa, né? Tipo, cara, brother, você é rock, né? Então, isso não é puritanismo, né, bicho? Cara, pô, Eleven Sonder, que essa é clássica, né?
Vamos lá,
essa
vamos lá.
É uma das clássicas.
Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis. Fazer a comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração
som.
Coca-Cola, geração Coca-Cola.
Oi.
Geração Coca-Cola.
Então. Quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo.
Vai, Faustão.
E quem não sabe também.
Pô, moxa.
Então, essa música Geração Coca-Cola, ela ilustra, assim, muita coisa, né? Essa era a fase, e o Renato Russo, talvez o Legião Urbana, foi um ícone, assim, do musical do Brasil, um dos que mais se aproximou da tradição do momento ali, da década de 80. Como no Brasil, a música sempre teve ligada a essa questão, né? Reação, afirmação ao momento social, né? Assim como poucos anos antes teve a Tropicália, né? Teve o movimento bossa novístico, todos ligados ao momento. A bossa nova com a fase pós-Juscelino Kubitschek, depois a Tropicália com a ditadura, o Chico e todos os seus companheiros, a Nara Leão, os sambistas, depois vieram os sambistas, o Cartola, o Nelson Cavaquinho representando aquela classe social oprimida. E aí o Legião, para seguir essa tradição, curiosamente, apesar de toda a sua rebeldia, ele seguia uma certa tradição, um certo conservadorismo cultural. Que é isso, de falar, abrir a boca sobre o que estava acontecendo na cultura local, né?
Deixa eu virar o disco.
E o Legião falava disso, né? Essa época era a época que da abertura política, né? A época, pouco... Aí 85, eu acho que foi quando teve o Tancredo Neves, né? Que ele morreu, né? Foi 85?
Moxa, deixa pra...
Hein?
Acho que é uma das lembranças do Nivaldo.
Ah, certo.
E você falando, Moxa, de Chico Caetano, né? O Legião se apresentou, eu acho que uma das grandes projeções nacionais aí do Legião foi a presença no programa Chico e Caetano.
Não sabia.
Verdade.
Conta aí.
Em 1986, né? Um ano depois do lançamento desse disco, ele foi lá. E até é curioso você ver a gravação disso, a reação de Caetano em relação... Porque viu pela primeira vez, que até então eles ouviam no rádio, né? É. Então viu lá o Renato Russo dançando como Ian Curtis, como Morrissey, né? Usando muitos braços, aquela coisa toda. E ele ficou muito, tipo, impressionado Reflex. Com aquilo, é. Entendeu? Ele não esperava aquilo, né?
Curioso,
mas
né,
até,
cara?
Mas até curioso, assim, ver a gravação, ver o Caetano rindo daquilo, sabe? Meio que desmerecendo. Assim, é interessante você ver. Apesar de depois ele ter comentado alguma coisa.
Você vê como é curioso, né? E o Caetano veio de uma geração que criticava, né? Que queria inovar. E ele sendo extremamente...
É, naquele momento...
Aparentemente, pela sua descrição aí, conservador, né?
Uhum.
Chegou a hora agora de Nivaldo.
Sim, viramos o disco, né? Mas peraí que
o Drauzio quer falar.
O Márcio não tá aí, mas eles resgatando então um pouco da filosofia que, né, que o Márcio iria nos trazer aqui com relação ao Renato Russo. É, essa letra, né, o reggae, uma das melhores músicas do Legião pra mim, ele começa super Foucault, assim. Ainda me lembro aos 3 anos de idade, o meu primeiro contato com as grades... Tá dizendo aqui o que Foucault dizia, né? A escola igual prisão. A escola é uma prisão ali. Que nem hospital, que nem empresa. E tem muito a ver com isso que você acabou de falar, com relação ao momento crítico que a sociedade passava.
Uhum.
Essa coisa de agora tem uma abertura para dizer coisas. Uhum. E aqui esse disco fala coisas super extremas, assim.
Interessante, né, cara? Fouconiano. É, tá certo? Fouconiano?
Fouconiano. Foucaultiano.
Foucaultiano.
E agora Nivaldo com o quadro dele, que é no tempo do velho Nivas, que Nivaldo, volta dos seus
pouco
incalculáveis anos, né? Lembra...
Pouco depois de ele ter se acordado, né? Que ele tava sonolento, ele tomou a medicação dele hoje um pouquinho depois.
Um chazinho de pêssego aqui.
Ah, sim. Nivaldo, eu sei que como o ano é 85, é isso, Nivaldo? 85 desse disco, né?
Nivaldo aí já tava viúvo pela quinta vez.
Né? É verdade. Não, e assim, e eu sei que isso dificulta um pouco o trabalho dele, que ele tem mais problema de ter uma memória recente, né? É. 85 é praticamente ontem, né, pra Nivaldo, né? Mas então, Nivaldo, o que é que você lembra aí que aconteceu de relevante no ano 1985, ano de lançamento do primeiro disco do Legião Urbana?
É justamente o que Moshi já ia... comentando, né, durante a transmissão. Tancredo Neves foi eleito, né, o presidente depois de tantos anos de ditadura. Só que veio a falecer logo depois, né?
Diverticulite.
Isso. É interessante também que em 85 foi gravado o famoso We Are the World.
We Are the World.
Michael Jackson, né? Reuniu.
Não teve aquela versão famosa daquela?
Yarnuou, Yarda Silva, né? Exatamente. É, e também em 85 rolou o Rock in Rio, né?
Ah, rapaz, isso é verdade. Não, é uma boa lembrança essa.
Tem Queen, tudo a ver com Iron o momento do rock anos 80 surgindo no Brasil.
E é a data mais importante dessa sua lista.
Pode ser, pode ser. Em Sergipe, também... Não. Comentando em relação a essa coisa de política, né? Em 85 voltou a ter eleição para prefeito e Jackson Barreto foi eleito prefeito.
É, Jackson!
Interessante saber que o segundo lugar foi Deda.
Sério? Marcelo Deda?
Marcelo?
Ainda em começo de carreira política.
Estudante
ele ficou
de direito.
Em segundo lugar ainda.
Marcelo Deda, para quem não sabe, é hoje atualmente governador do nosso estado.
Isso, e também tem um fato interessante que Aires Brito iria concorrer. Mas teve a eleição, mas a candidatura impugnada.
Que era, foi há pouco tempo, até pouco tempo atrás, ministro do STF.
Ministro do STF. Em relação aqui ao estado onde residimos, o Coritiba foi campeão brasileiro de 85. É o único campeonato brasileiro...
Até hoje, né? Do nos debates. Né? Os torcedores falam disso.
Mas é interessante que foi contra o Bangu. Né? Um time bastante expressivo, né? E aí, falando de nascimentos, Lily Allen é de 85, cantora inglesa. O Emicida, né, que ultimamente tem enfim, estourado aqui no Brasil. E também o corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, também é de 85.
Lewis, right.
Em relação a falecimentos, como já havia falado, o Tancredo Neves, né? E coincidentemente, nesse mesmo ano, morreu Médici, que foi um
já
dos
foi
presidentes
tarde.
Do... da ditadura.
Uma frase meio Legião, ela já foi tarde.
Né? E mais um também, o Teixeirinho, né?
Teixeirinho é cantor, né?
Isso, cantor, compositor brasileiro, né?
Também não, e também nesse ano aí eu já tava fazendo 2 anos de nascido, um aniversário muito legal que eu lembro. mamãe fez uma mesa cheia de brinquedinhos.
É, é o primeiro disco que é
do Homem-Aranha, né?
É o primeiro disco que eu e Moshi já éramos nascidos, né?
Já éramos nascidos, sim.
Nivaldo, todos eles, obviamente, né? Ele já era nascido, mas, mas esse é o primeiro que eu e Moshi já éramos nascidos.
Não, Nivaldo também, né?
Não, sim, eu tô dizendo assim. É, tô falando. Nivaldo, claro, todos os outros.
Moshi,
vamos tentar fazer uma última tentativa de contato com o Márcio.
Vamos
que
tentar.
Na verdade o Márcio era nosso convidado aqui, que foi agendado, mas ele teve um... Né,
e ele tem esse Márcio, um grande amigo nosso, um beatnik originalíssimo. Ele, assim, ele contou pra mim um dia desses que justamente fez filosofia por causa do Legião Urbana. E aí, assim, é... infelizmente ele não pôde estar presente, está chamando, vamos falar com ele.
Se ele atender, né? Enquanto isso a gente vai contando uma piada.
Expectativa aqui. É, o Márcio realmente ele...
É, eu acho que não deu.
Hoje tá um clima meio chuvoso.
Ele...
Mas...
Alô? Oi, Márcio, tudo bem, cara? Tudo tranquilo? Cara, a gente tá ao vivo aqui no Maniçoba. E assim, eu acabei de contar a sua história aqui, cara. Conta um pouquinho pra gente aí, assim, quais são as suas impressões. Contei que você é um fã do Legião. Fez filosofia por causa dessa grande banda, da cena nacional, cultural. Fala pra gente um pouquinho aí das suas impressões, da sua experiência com essa música fantástica do Legião Urbana.
Opa, que bacana, legal. Então, o que falar sobre o Legião Urbana, né? Dá pra pensar assim, que o Renato Russo é uma espécie de pensador livre, né? E não sei se algum clima especial dos anos 80 fez com que ele produzisse algumas coisas feras aí, né? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, cara. Então, a gente tava falando justamente dessa questão da abertura política e como o Legião influenciou gerações, né? Influenciou o espírito jovem da época. E aí a gente levantou o seu exemplo, né? O grande beatnik, Márcio Jarek. Você contava até outro dia, pô, que eu não sabia, o apelido do Renato Russo vem de Jean-Jacques Rousseau, né, cara?
É uma das lendas que gira pra aí, a ideia do Rousseau que vem de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau não por russo, desculpe, o Renato Russo não por, pela Rússia, pela União Soviética, mas pelo Jean-Jacques Rousseau, né? Essa ideia. E a gente consegue perceber em algumas letras, não sei se proposital ou não, a influência do pensamento do Rousseau.
Legal, cara, legal. É. E assim, tipo, a banda, como ela moldou a sua personalidade, cara? Como ela te influenciou a ver o mundo, assim, hoje em dia?
Olha, não sei se é uma coisa que tá em falta hoje, né, mas uma crítica política pesada, assim, ácida, e também reflexões profundíssimas, né, sobre a condição da juventude, sobre uma crítica não marxista, mas uma crítica sobre o processo meio estranho da civilização, né, uma coisa meio niilista, até às vezes, existencialista, do outro aspecto. Acho que isso é interessante.
Cara, grande Márcio, valeu, cara. Valeu a surpresa também da saia justa aí, desculpa aí, de bate pronto, mas sabe como é, né, pô? Nós somos brasileiros, né, bicho? A gente tem o arte do improviso, né, do drible. Então, valeu, cara, a gente se vê em breve aí, um grande abraço, meu amigo.
Legal, um abraço, valeu.
Tchau.
Ah, maravilha, então acabou dando certo, hein? Conseguimos falar com o Márcio aí, que
é o rapaz. Então assim, eleva o volume, cara. Essa também é um clássico que merece ser realçado.
Vamos lá, então. Então, essa mais uma música, assim, dá pra perceber bem forte as influências do Legião, né? Do punk, pós-punk, né? Série de bandas que eles falavam, o próprio Renato era um colecionador de discos, né?
É, esse disco aí é um disco, assim, totalmente influenciado, assim. Esse disco é um herdeiro do Aborto Elétrico, né? Um espírito punk, inquieto, paralelo ao desalento, né? Que acontecia nessa época, né? O desalento político, social. É aquele ser humano que se sente aberto, mas de repente sem saber o que fazer, né? Quase que nem a música Rebete Sem Causa do Traje a Rigor, né? Eu não sei contra quem vou me revelar. Mas assim, antes de tudo, é um desabafo, é uma explosão, né? E essa música, Soldados, representa muito isso, né? Essa marcha em direção ao infinito, que muitas vezes é desalentador, né? Uma coisa legal desse disco é assim, que é bem o começo do Legião aí, mas diferente da evolução posterior. O disco é baseado em arranjos mais simples possível, porque a mensagem se sobressai, a mensagem mais urgente. Nos outros discos, o arranjo vai ficando mais, um pouco mais complexo. Não por isso, nem por isso, a letra do Renato Russo deixa de ser impactante, né? Que esse é o forte da banda, em minha opinião, né? O Marcelo Bonfá e o Dado Villa-Lobos, ótimos musicistas, ótimos instrumentistas, contribuíram muito, principalmente na etapa final da história do Legião Urbana, no qual a musicalidade, a instrumentação se sobressai, né? Não se sobressai, mas fica mais evidente, mais floreada. Mas esse disco, mas, assim,
você tá chamando o Dado tal de ótimo musicista, mas assim, no início da banda ele meio que aprendeu junto ali, né?
Sim,
ele não sabia,
sim,
o instrumento.
Sim, sim.
Era bem uma atitude punk ali mesmo, fazer, sim, os três acordes.
É a clássica história ramoniana, né? Dos Ramones, assim.
Ramoniana.
Tipo, ramoniana, né? Tipo, os caras.
Cotiana, ramoniana.
Oh, rapaz. Os caras pegam três acordes e fazem arte, né? Pois é. Aconteceu uma coisa interessante nessa década, que foi uma história interessante, que foi o Legião, assim, depois do auge, em 88, eu tava super conhecendo o país, voltou a Brasília, onde tudo começou. E lá aconteceu um evento que ficou pra história da cena musical brasileira.
O show no Mané Garrincha.
Uhum. O que aconteceu? O Renato, o Bonfá e o Villa-Lobos voltaram à cidade de origem deles, esperando o auge, a apoteose, os caras super conhecidos, levaram o nome da cidade de vez à arte nacional, né? Como eu falei, era uma cidade que é meio ilhada, assim. Não tinha arte, depois do Niemeyer, não tinha nada que se ligasse à arte, à Brasília. Era uma coisa meio insossa. E aí lá voltou, né? O Legião Urbana levou o nome de Brasília ao auge e tal.
Uhum.
E lá o que aconteceu? Super lotação do estádio, 50 mil pessoas ficaram do lado de fora, sem ingresso. Abriram o portão de última hora pra não acontecer uma confusão, que acabou acontecendo. Violência policial, espancamentos. E aí o Renato vai tocar no show, começa a atirar objetos no show, que era uma moda na época, mas acabou sendo bem ruim, né? Jogando bomba de efeito, bombas não, no palco, velho.
Uhum.
Aí sobe um louco, se agarra ao Renato Russo. Enfim, a confusão danada. E o show, que era pra ser um apogeu, virou um desastre, né? O Renato Russo entrou no centro disso do Renato Russo, entrando em franco confronto com a plateia. E o show terminou com 50 presos, 300 feridos, gente tocando fogo nos discos do Legião Urbana. E marcou foi um marco polêmico na história nacional, né? Da arte, da música.
É verdade. Isso aí foi em 88, né?
88.
O Rodrigo perguntou aqui sobre algumas coisas as referências sonoras, o que o Renato Russo ouvia, o que eles ouviam, um pouco da época do punk, o pós-punk também, né?
O Renato, né, e assim, bem forte ali o pessoal do Aborto Elétrico, né, que é o Fê Lemos, o Flávio Lemos. O Fê Lemos, ele teve a oportunidade de morar um tempo na Inglaterra e pegar o início do punk, não, mas assim, o fervo do punk ele pegou lá, então viu todos aqueles shows, o Damned, Clash. Pegou o auge ali, né? Então, assim, é muito punk pós-punk, né? Gang of Four, né? Cure,
Joy Division,
né? Então, assim, toda essa parte do punk pós-punk inglês ali foi o que foi, influenciou diretamente ali o Legião. E a cena de Brasília em geral, né? Se for olhar o Aborto Elétrico,
Legião, o Paralamas,
o Pleb Hood, né?
É interessante a gente falar da cena, né? A cena de Brasília, uma coisa
muito forte,
mais,
né?
De
muito
todas
forte.
As influências do mundo inteiro, eles criaram uma coisa, uma cena ali realmente forte, realmente.
Sim, um grupo
original,
de bandas
uma
com identidade, uma cena mesmo, né? De
uma
verdade.
Cena como a gente entende
o desejo de entender de cena, né?
Uhum.
Uma coisa muito forte, muito intensa, verdadeira, acontecendo
e espontâneo,
ali.
Né?
É. E boa, né? Pegando artisticamente falando, muito, muito boa. Um monte de banda ali, efervescente.
Antes de, assim, já é a última música do disco, mas a gente não pode deixar de falar também de uma história que saiu recentemente do Renato, do Legião Urbana em si, que é o ostracismo e a indigência do Renato Rocha, né, cara? O baixista do...
Verdade,
que
participa desse disco.
Participa desse disco, participa dos três primeiros discos. O Renato Rocha atualmente é morador de rua, mendigo, uhum. né? Ele passou nessa época, assim, acabou se envolvendo muito com drogas, com álcool. O próprio Renato Russo enfrentou a dependência química, né? Na época que descobriu ser portador do vírus HIV. E o Renato Rocha, desde essa época também, se envolveu com drogas, começou a faltar com o trabalho e tal, e aí acabou sendo expulso da banda. Participou de músicas clássicas, como o Eduardo Mônica, a outra que o Drauzio estava chamando a atenção, a dança. Tem um arranjo dele, que é desse disco, segunda música desse disco. E hoje foi descoberto, há pouco tempo foi descoberto por uma emissora de televisão. E
foi vítima de uma reportagem sensacionalista.
Literalmente vítima, né?
Uhum.
da reportagem, né?
Uhum.
Mas o cara tá nas ruas do Rio de Janeiro, largado totalmente, assim, impressionante.
Eu achei um dado interessante aqui, que fala que apesar de ele morar na rua, diz que o ECAD, né, que é aquele órgão que cuida de
direitos autorais,
aqui, uhum. fala que paga a ele R$900 por mês.
Sério? Certeza, a Legião Urbana é uma das bandas mais vendidas, né? Termos de rock.
Mais vendidas.
Mas assim, tem maior número de discos vendidos.
Ah, tá.
Realmente. Me perdoe, Renato Russo. Mas onde você estiver.
Fez propaganda da Pepsi, né? Fez...
Geração Coca-Cola.
É, né? Mas assim.
Outro fato recente aí é aquele show meio esquisito lá com.
Wagner Manissoba Moura.
Wagner Manissoba Moura, né? Que é o sobrenome dele. Ligação com o nome do programa que fez na MTV aí há uns meses atrás, né?
Pois é, né? Podia ter sido bem melhor, né?
É verdade.
Mas, enfim, assim, a Legião Urbana vai ficar para sempre na memória, né, cara? Tipo, minha vida pessoal também é uma das minhas influências. Minha adolescência remete à Legião Urbana e outras bandas, Paralama do Sucesso... É. Então, não, Capital Inicial não, Chivas. Mas,
Mochi. Então vamos,
finalizou, né?
Finalizou aqui, então apresente aí, por favor, a faixa bônus.
E não, a faixa já... bônus que a gente optou foi por química, né? Uhum. Não por português, não por matemática. Não por física, não por literatura, mas por química. Né? Ele próprio fala algo do gênero na letra. Uhum. Mas assim, é um símbolo disso, assim. A química fala dessa. Ruptura, né? Dessa agressão que precisa ser direcionada. E para um adolescente, nada, assim, nada mais sugestivo que iniciar isso pelo vestibular, né? Uhum. Depois vem a sociedade, a política, as relações amorosas. Mas assim, aí o Renato ataca aí essa instituição que é o vestibular, né? É uma música bem interessante.
Então vamos de Paralamas.
Gravada por Paralamas em 83, foi quando lançou o Legião, o Renato Russo como compositor.
Então aqui, obrigado, Nivaldo.
Valeu, pessoal.
Hoje o Nivaldo tá aqui de cadeira de rodas, mas, tipo, é momentâneo, né? Ele vai melhorar.
Não, a gente tem que entender, né, cara? Ele tá de sonda hoje, ele tá de sonda vesical, né? Tipo, mas. Tipo, você vai melhorar, brother.
Cuidado, Moshi. Valeu, Moshi.
Valeu, cara. Um
grande abraço. E valeu os convidados aqui, Drauzio e Rodrigo. Valeu, pessoal. E valeu, Márcio, valeu. Também, que participou aí pro
telefone. Valeu, Rodrigo, aí, ó. Grande Drauzio. Valeu, Márcio. Márcio, grande Márcio Jarek, ou Beatnik. Um abraço.
Então, vamos mais uma música aí da Legião, cantada pelo Paralamas em 83. Abraço, pessoal. Até o próximo Manissoba.
Manissoba Podcast.